Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui quem fala, obviamente, é Gabriel Platti, como sempre, sendo o apresentador desse podcast maravilhoso. E tô aqui com o meu grande amigo Vinícius e amigo de vocês, né, também. Dá um salve pro pessoal, Vinícius.
Fala, Platti, ouvintes. Depois de um jogo numa sexta-feira 13, que foi complicadíssima por conta de todos os motivos, estamos aí para mais um podcast.
Antes de falar do jogo, né, eu queria comentar pros nossos ouvintes que você assistiu o jogo depois da partida, não assistiu ao vivo, né? Você pegou o Game Pass e assistiu depois. Pra mim, isso é tipo, cara, você tá sábado, tipo, fim de semana, você pede uma batata frita e ela vem murcha, você já fica, putz, batata murcha, não vou com, tipo, você já não come feliz na batata frita murcha. No seu caso, você pegou a batata frita murcha no dia seguinte, colocou no micro-ondas, que deixou mais murcha ainda, e comeu.
Assim, a única coisa que eu fiz, pra quem tem Game Pass, que tem aquela parte de jogo condensado, né, de 40 minutos, alguma coisa assim, mais ou menos. Aí, pô, assistir o jogo inteiro de 2 horas e 20 de jogo, mesmo sem comerciais no Game Pass, aí já seria demais.
Pô, o jogo condensado facilita demais, né? Sério mesmo. Acaba a jogada, já começa outra, você não fica perdendo tempo.
E ainda tem os cortes, né? Tipo, esse de 40 minutos, eles diminuem aonde teve jogada mais importante e tudo mais, porque senão, imagina ter que ver todos os passes errados do Ben DiNucci.
Não, mas geralmente jogo condensado, até onde eu lembro, mostrava todos os snaps. Tipo, eles cortavam, pô, o jogador caiu. Aí já cortava pra quando começa o próximo snap, ou, pô, ah, aconteceu uma falta. Aí já corta pro juiz anunciando a falta. Mas eu não lembro de cortar as jogadas em si, não. E eles cortam replay de
a
tudo.
A opção sem replay, sem comerciais, que era 2 horas e 20 de jogo. E tipo, jogo express, 40 minutos de jogo só. Infelizmente não tem mais aquela câmera AL-22, né? E eu gostava de assistir às vezes por ela.
Cara, geralmente ela tem, mas eles não... Você assistiu no dia seguinte, né? Foi logo depois. Geralmente eles divulgam alguns dias depois. Tipo, não é exatamente em cima da hora. Tipo, sei lá, 3 dias depois, uma coisa assim. Não é sempre. Talvez até tenha... Agora eu
não sei
de olhar.
Não, porque eu vi uma galera até comentando no Twitter que tinha sumido a AL-22, mas também preciso olhar depois.
Tem que olhar, mas talvez ou esteja guardando pra temporada regular. É um serviço muito bom, o AL-22 lá. Vale muito. Além de tudo que o Game Pass oferece, né? Eu tô fazendo propaganda de graça, mas senhora NFL, se quiser patrocinar aqui, estamos disponíveis, porque a gente realmente gosta do serviço de vocês. Mas falando agora do jogo, o Cowboys perdeu por 19 a 16, e foi um jogo que o Cowboys jogou melhor do que o jogo contra os Steelers, né? Não que seja muito difícil isso, mas o Cowboys jogou, algumas peças jogaram melhores do que jogaram contra o Pittsburgh Steelers, e a gente tá pra falar delas. Vinícius, pra você, teve algum jogador assim que, putz, cara, eu realmente gostei da forma que ele jogou, cara, ele jogou bem.
Ah, eu gostei da nossa dupla de defensive ends principais, né, que começaram como titulares, que foi o Dorance Armstrong, pelo lado esquerdo, no lugar do DeMarcus Lawrence, e o Bradley Anai, que já é meu queridinho. Eu acho que quem acompanha podcast aqui já sabe muito bem. O Dorance conseguiu 2 sacks em cima do Cardinals. O Bradley Anai foi parabenizado por alguns redatores que escrevem, né, pro site do Cowboys e tudo mais. Até porque ele precisa mostrar serviço para conseguir ficar dentro do elenco nesses próximos cortes que irão acontecer. Eu gostei de ver essa dupla. Continuando na parte da defesa, o Jabril Cox, para mim, é um outro cara que mostrou muito serviço. E eu não sei não, Prat, não sei você, mas assim, ano que vem, que o Vander Esch vai estar sem contrato. A depender de como a gente fizer um corte no contrato do Jalen Smith, só vai pesar menos de 3 milhões de dead cap, joga 4 para 2023. Eu não sei não se ano que vem, na próxima temporada, a gente vai ver um trio totalmente diferente de linebackers em Dallas, hein?
Hoje, eu diria que é um pouco improvável isso, mas eu não descarto também não, porque, sinceramente, é uma situação bem, bem complicada que a gente vive em termos de salário, né? Porque o Dylan Smith recebe um salário alto, e eu acho que tipo, o mais provável é que ele seja cortado se ele não desempenhar bem, até porque a gente contratou o Micah Parsons e o Jabril Cox jogando muito bem. E agora a gente tem o Keanu Neal jogando muito bem, só que aí depende, né? O Keanu Neal, o contrato é de um ano só. Então, dependendo como é que ele for, talvez o Cowboys não renove. Mas aconteça o mesmo que aconteceu, por exemplo, com o Robert Quinn. O Cowboys fez um contrato de um ano, estourou e saiu por um salário altíssimo no caso do Quinn pro Chicago Bears. E o Cowboys ganhou uma escolha compensatória a troco de basicamente nada. Com o Andy Dalton foi a mesma coisa, contrato de um ano. Foi também pro Chicago Bears, ganhando um salário alto. Agora eu não sei se vai ser titular ou não, mas independente disso, é bem capaz do Cowboys ganhar uma escolha compensatória aí. Então, com o Keanu Neal, é óbvio que se ele jogar bem, a gente vai querer que ele fique. Mas no pior dos casos, ele ainda vai valer uma escolha de draft pra gente. Então é uma boa opção. E vamos ver como é que vão ser os outros jogadores. Não sei se o Van Der Esch jogou de fato. Eu lembro do Jalen Smith, do Micah Parsons, que é no Neal, mas sinceramente eu não lembro do Van Der Esch jogando.
Eu acho que eu vi ele em alguns snaps.
Talvez ele tenha jogado poucos snaps.
Aquela proteção que ele tem atrás, não sei se chama, se é uma proteção, é aquela extensão no pescoço que ele tem ali, é característico dele no elenco.
Mas pra falar de outros jogadores que jogaram bem, eu gostei do Garrett Gilbert, tá? Óbvio que, cara, ele não é um quarterback espetacular, ele nunca vai chegar no nível do deck, mas eu acho que ele se mostrou, tipo, confortável no pocket, acertou um espaço. Você viu aquele passe longo que ele acertou pro Cedric Wilson, foi uma bola maravilhosa. Eu acho que ele se garantiu como quarterback 2, eu acho que ele tá bem à frente dos outros dois, do Cooper Rush e do Ben DiNucci. E eu acho que, cara, eu já tinha elogiado ele contra os Steelers. Tipo, ele não fez a partida maravilhosa, fez a partida ok. E essa ele jogou bem. E eu acho que o Cowboys está confortável tê-lo como quarterback reserva, assim, imediato. Em compensação, por exemplo, eu vi o Michael Gallup topando uma bola ali bem esquisita, né? Bem no começo do jogo, que você ficou meio... Poxa, sério, Michael Gallup? Sério isso? Também, pra mim, o destaque negativo foi o Connor Williams de center, que foi uma tragédia pra mim. Porque ele errou uns 2-3 snaps ali que o Garrett Gilbert, foi o Gilbert ou foi o Cooper Rush que teve que se virar? Acho que foi o Gilbert, né? Que teve que se virar pra pegar o snap, pra se livrar da bola, pra tentar um passe. Como a gente falou, cara, ele tem que pegar a experiência na posição de center, se o time quiser testar ele. Mas pelo que ele mostrou aí, no pouco que ele jogou de center, pra mim é óbvio que o Biadeixa é titular. Não sei se você concorda com isso.
Concordo totalmente. E outra, Prat, eu acho que essa falha do Connor no jogo, colocou o Mike McCarthy pra ontem fazer a entrevista, ele falou assim, não, Connor vai ser nosso left guard, o Biadish já é o center, essa vai ser nossa linha ofensiva pra semana 1, porque ainda querendo ou não, ainda tinha algumas dúvidas, né? Será que o Connor vai pegar essa vaga de titular ou não? E o Mike McCarthy já meio que decretou, tipo, não, calma aí, vamos deixar ele como guard mesmo, porque, ok, errar esses snaps na pré-temporada é beleza, mas errar em temporada regular não pode acontecer esse tipo de coisa.
Pois é, né? É bom que ele esteja errando na pré-temporada pra não correr risco de na temporada regular, tipo, ter tempo suficiente pra conseguir corrigir a tempo da temporada regular. Mas, pelo que me parece, cara, o Biadish como center tá muito à frente do Connor Williams como center. E o Connor Williams é um jogador bem útil como guard. Então eu não vejo sentido em tentar improvisar ele pra tentar encaixar o Connor McGovern. Eu acho que o que você perde de qualidade do Biadish pro Connor Williams de center, você não ganha colocando o McGovern no lugar do Connor Williams de guard. Não sei se ficou compreensível.
E outra, Plat, querendo ou não, tem uma gigantesca diferença entre você jogar de center e jogar de guard, né? Porque center, você sempre vai estar com a cabeça baixada pra fazer o snap. Tem que fazer o movimento do snap, já levantar pra fazer o bloqueio. E o guard, não. O guard, você já tá ali pronto pro bloqueio. É uma diferença abissal nisso.
E eu quero citar também outro jogador que eu não gostei na partida, foi o Kelvin Joseph, cara. Ele foi um cara que a gente falou, fez muito trash talk aí durante o começo do training camp. Ah, no fly zone, ninguém vai acertar passe aqui. E ele tomou umas comidas ali no meio do jogo que eu fiquei, cara, é sério isso? O Christian Kirk queimou ele ali numa jogada que eu fiquei, putz, ficou devendo nessa partida o Kelvin Joseph. Ficou devendo e é um cara de começo de segunda rodada, né? Então a gente espera que ele brigue pela titularidade em algum momento. Do primeiro, segundo ano dele, eu vejo ele como potencial titular, assim, em questão de expectativa. E essa impressão foi bem ruim, né?
E você já acha que a camisa 24 pra cornerback em Dallas já começou a ficar pesada?
Não, pesada é. A camisa é pesada no sentido de uma aura negativa em cima da camisa.
Sim, isso aí. Não pesada igual a camisa 88. Pesada no sentido de ruim mesmo.
Pois é, né? Porque veio a sequência Claiborne e Shidobe Awuzie, né?
Sim, agora veio pro Kevin Joseph, que já tá...
Shido nem era ruim, cara. Tipo, eu não era... Ele é um cornerback, tipo, nota 5,5, 6, assim, no máximo.
Igual a gente comentava, o Shidobe parece que ele tem azar.
Ele não conseguia forçar turnover. Ele também tem o esquema do Marinelli também, nunca ajudou ele. Mas é um cara que, sei lá, tipo, a gente esperava muito. Ele também foi uma escolha de segunda rodada, né? Então a gente esperava bastante dele e ele acabou, tipo, só sendo um titular ok, porque a secundária era fraca. Se a gente tivesse uma secundária forte, ele seria reserva. Vamos ver como é que o Kelvin Joseph vai sair, tipo, óbvio, é um jogo de pré-temporada, foram poucos snaps, mas deu uma impressão, assim, esquisita. Vamos ver como é que ele vai sair, se ele vai melhorar. Bom, e eu critiquei o Nashon Wright, né? Eu falei que ele tinha jogado mal na partida contra os Steelers. E de fato ele não jogou bem, mas nessa ele jogou. Eu gostei da partida dele. E eu também não vi nada do Maurice Kennedy, né? Eu não sei se ele jogou muitos snaps ou se ele jogou, mas eu acabei vendo pouco dele. Por exemplo, o Micah Parsons eu reparei, eu vi bastante. Você comentou do Dorrance Armstrong. Eu acho que dá pra falar também do Ossa, né, o Digizua, ele jogou bem também, um cara que eu gostei de assistir jogando, e eu acho que dos calouros, assim, eu acho que ele tem jogado melhor, sem contar o Micah Parsons, né.
E o Mukuamo, pô, e o Mukuamo, não vai esquecer do Mukuamo.
Eu acho que a situação dele é um pouco mais delicada, tipo, sei lá.
É que ele não vai ser titular.
E vale falar do Bradley Anae também, né, Vinícius? Seu xodó aí.
Realmente, o Ossa, ele vai ganhar a vaga principalmente por conta das lesões, né.
Pois é, eu ia esperar pra falar, tipo, pontos negativos, assim, falar das lesões, mas acho que já pode comentar. Tipo, Neville Gallimore se machucou, o Sean McKeon se machucou. Cara, foram 5 nomes, né, do time todo do Cowboys, mas acho que esses dois foram mais importantes, né.
O Tiny Zeke também tinha machucado, não tinha?
Foi. Você que vê das lesões, o Gallimore vai ficar de 2 a 4 semanas fora, não é isso?
Assim, ele já vai perder pelo menos uma ou duas rodadas da temporada regular, junto com o McKeon também. Eu fiquei triste porque, cara... Porque nessa posição de defensive tackle, ele é o que se sobressai ali.
Pois é. Ele era peça...
Tudo pra ser terceiro tight end, e agora com essa lesão, eu não sei se ele vai conseguir sobrar no 53, se vai ser jogado pro IR, eu não sei.
E até porque depois que ele saiu, o Jeremy Sprinkle começou a aparecer mais em campo, né? Recebendo passe, bloqueando. Vamos ver como é que ele vai ficar. Eu fico feliz que a lesão do Gallimore não foi grave, porque é um cara importante, assim. Mesmo que ele perca, tipo, a primeira semana, a segunda, ele ainda vai conseguir jogar a maior parte da temporada, e isso é importante pra gente. E o McKeon era um cara que ia compor elenco, ia participar em situação chave, assim, mas não é um cara que varia tanto impacto, assim, no time, acredito eu. Mas... sinceramente, é muito ruim uma lesão, né? Eu fui tentar pegar aqui a lista de lesionados, mas eu não consegui achar. Mas foram outros jogadores reservas, né, que se machucaram, também é ruim. Mas pelo que pareceu, não teve nenhuma lesão grave. Ah, tá fora da temporada. O que a gente viu foi o Reggie Robinson, né, nossa escolha de quarta rodada do ano passado, que é corner, ia mudar pra safety. Ele machucou, acho que o pé no jogo, saiu com o IA. E agora, tipo, ele foi colocar na lista de lesionados, tá fora da temporada. Só que eu não acho que ele se machucou pra estar fora da temporada. Eu acho que ele seria cortado e foi uma maneira do Cowboys manter ele no elenco, mas sem dispensar. E a gente já vai falar dos jogadores que foram cortados, foram pra lista de lesionados, mas é só adiantando aqui. Vinícius, a gente tá falando do Brandon Knight, que surpreendeu, do Ossa. Algum outro jogador te surpreendeu na partida?
Pode comentar do Jabril Cox, né? Tá jogando bem, entrou bem também nesse...
Ele, os dois jogos de pré-temporada, ele liderou o time em tackles, né?
Então, ele tá vindo bem, cara. Tá vindo bem, não sei. Assim, Jared Jones não vai fazer maluquice com esse corpo de linebackers, é claro, mas tô gostando. Tipo, foi uma boa escolha aonde ele saiu, a gente ter conseguido pegar ele no draft. Ele vai provar que foi um baita de um steal.
Eu falei lá em abril, maio, que pra mim foi a minha escolha preferida do draft. Eu gostei muito da escolha dele, principalmente pelo lugar onde foi. Óbvio, ele vai ter mais tackles do que a maioria, porque ele tá jogando no segundo tempo. O Micah Parsons joga metade do primeiro quarto, tá bom. Então, óbvio que o Jabril Cox vai sair na frente assim também. É um cara... Eu falei que o Ossa podia ser o melhor calouro, mas acho que é o Jabril Cox, né? Eu já tava viajando aqui. Mas, sinceramente, eu acho que o Jabril Cox tem potencial, sim. Eu acho que ele pode brigar pela titularidade, não nesse ano. Porque eu acho que esse ano, como você falou, Jalen Smith, Van Der Esch, eu acho que é difícil ele conseguir pegar tempo de jogo. A menos que aconteça alguma lesão, alguma situação que a gente não pode prever nesse momento. Mas a médio prazo, assim, como você falou, cara, se o Jabril Cox estiver jogando bem, o Cowboys pode pensar, cara, por que eu vou continuar pagando 10 milhões por ano pro Jalen Smith ou pagar 10 milhões por ano pro Van Der Esch, se eu posso simplesmente apostar no Jabril Cox e draftar outro calor ou ir atrás de um veterano pra ser reserva e apostar nele. Então, é uma opção que pode acontecer, né? Fico feliz que o Jabril Cox esteja jogando bem, espero que continue, espero que não seja só na pré-temporada, e é uma surpresa boa. E além dele, a gente viu o Simi Ferroco aparecendo um pouco mais. Não foi, ó, meu Deus, que jogadoraço, mas apareceu mais do que no jogo contra o Steelers, né? Que a gente tava com uma expectativa tão grande em cima do Ferro.
Conseguiu mais recepções, né? Conseguiu mais recepções esse jogo.
Pois é, eu acho que ele liderou o time em recepções. Foi isso. Ele teve 3 recepções, ele só não liderou em jardas, porque o Cedric Cruz teve aquele passe longo que o Garrett Gilbert lançou. falou. E o Malik Turner teve 2 jardas a mais que ele. Mas ele foi o terceiro do time em jardas e o que mais teve recepções. Então ele apareceu mais. Apareceu mais. Também quem me surpreendeu, o Rico Dowdle. Eu acho que ele teve outro jogo bom.
Ele já tá meio que, ao meu ver, ele tá meio que garantido como terceiro running back, né?
Será? Se, eu não sei, assim, eu acho que se, vai depender.
Se for pro elenco.
Se o Cowboys quiser um running back 3, ele tá acima dos outros do elenco. Agora tem que ver se o Cowboys realmente quer levar um terceiro running back ou não. E teve uma corrida dele, acho que pra 1, 2 jardas ali, que lembrou muito o Marion Barber, né? Quem é das antigas vai lembrar aquela corrida do Barber que ele teve pra 1 jarda, assim, que ele quase sofreu um safety. O Dowdle teve, só que foi no meio do campo. E o Dowdle também tem um cabelo parecido com o do Marion Barber, né? De, não sei se fora do capacete, mas tipo, com o capacete, você vê as trancinhas saindo do capacete assim, fica bem parecido com o Barber.
Só faltou ser mais parrudo que como o Barber.
Pois é, mas o garoto é novo, né? Qualquer coisa dá pra ele ganhar massa aí.
Se o Sid Lamb ganhou, ele também consegue, né?
Tomar um whey protein aí da vida, vai ficar fortinho, pô.
Um hipercalórico misturado com uns negocinhos diferentes aí.
Mas, Vinícius, alguém te decepcionou nessa partida? Algum jogador que você esperava mais e realmente não foi bem? Pô, a gente citou o Kelvin Joseph, pra mim foi uma decepção, mas tem algum outro que você citaria?
Cara, a gente comentou já do Connor Williams errando, né? Esses snaps, uns 2, 3 snaps que ele errou. 2, acho que foi, né? Foi snaps altos. É, o Kelvin Joseph, a gente já citou. Geno Smith. Quando eu vi ele em campo, eu não gostei dele em campo, da atuação dele. Ele parece que ele tá continuando correndo com calça jeans molhada no corpo. Eu não sei se você tá tendo essa mesma impressão dele.
Cara, impressionante como o Jalen foi do céu ao inferno, assim, uma temporada, né? A gente gostava tanto dele, cara. Ele caiu muito, muito. Eu acho que no fim de 2018 o pessoal já tava implicando um pouco com ele. Fim de 2019, perdão. Aí 2020 foi a tragédia e esse ano, cara, o pessoal já tá com ranço.
Eu tô muito ruim de ano. Mas foi esse tipo, 2018 foi a temporada que ele estourou ou não?
Cara, ele foi draftado em 2016. Ele não jogou em 2016.
Aí começou 2017.
Aí 2017 ele não foi tão bem assim, porque ele tava meio que se recuperando. Aí 2018 ele realmente foi bem. 2018.
Aí que já meteu um contrato longo pra ele.
Acho que foi 2018. Foi tipo em 2019, né? Antes da temporada de 2019.
Isso.
E aí 2019, cara, ele foi bem, só que aí no fim da temporada ele começou a cair de produção. Acho que junto com o time, de uma forma geral.
Sim, e 2020 foi o desastre. A defesa inteira foi o desastre, lógico, mas ele também ajudou, tem sua parcela de culpa.
Pois é, 2018, cara, foi um ano do Van Der Esch e do Jalen Smith juntos, que a gente achava que era, tipo, top 3 melhores duplos da NFL de linebackers, né?
Eu vi uma galera até comentando, parece que, tipo assim, que a gente imaginava que o Jalen seria quando ele fez a temporada de 2018, ele regrediu tudo.
Pois é, parece que ele estagnou. E uma coisa, cara, detestei essa mudança de numeração da NFL, cara. Porque aí eu vejo um camisa 1 correndo, aí eu, caraca, cara, e, tipo, aí eu me dou conta que é o Cedric Wilson. Aí vejo o Jalen Smith com a 9. Porra, pra mim a 9 vai ser sempre do Tony Romo, né? Então, safety com a camisa 3, tipo, essas coisas assim, cara, tipo, eu não tô acostumado, sério. Pra mim, eu não gostei. Posso estar sendo chato? Posso. E provavelmente eu tô sendo chato, mas me incomodou. Sinceramente, se eu pudesse, eu voltava com o padrão antigo, porque pra mim, sei lá, eu já fiquei tão acostumado, acho que já tinha um padrão tão certinho assim, ah, linebacker usa de tal número a tal número, wide receiver de tal número a tal número. Pra que jogar tudo isso pro alto e beleza, agora cada um usa seu próprio número e pronto.
Aquela coisa, né, mudança nunca vai ser aceita de primeira, né? A gente vai ter que acostumar, basicamente isso. Eu ainda tô perdido na... Não só na numeração dessas numerações novas, mas muita gente acabou né, sendo contratado, vindo pessoas novas. Então, assim, tem uma galera que eu tô perdida. Eu tenho que ficar olhando e abrindo o Warlords ou o site do Dallas pra saber quem é quem que tá jogando.
A gente fica vendo o número 40. Putz, quem é o número 40? Você tem que se olhar e, ah, é o Nashon Wright. Você demora um tempo pra raciocinar até perceber qual é o número. E aí juntou, tipo, jogador novo, que você ainda tem que memorizar os números novos, mais essa mudança de números que teve na NFL. Então são, tipo, mais coisas pra você memorizar.
42, eu lembro do Barry Church, tipo, safety. Aí ele tá com o Keanu Neal de linebacker. Eu já começo a estranhar isso.
Eu não vi o 24 sendo queimado. Eu fiquei, cara, quem é o 24, cara? Eu só tava com o Shadow Beluso na cabeça. Aí eu fui olhar no Google rápido e eu vi Kelvin Joseph. Caramba, cara, tipo, ainda não memorizei os números. O que me ajudava a memorizar é o Madden. Só que eu tô sem jogar Madden um tempão. E acho que não vale a pena ficar gastando R$300 por ano pra jogar Madden.
E acho que pior ainda é a galera da linha. linha, tanto a linha ofensiva como a linha defensiva, porque fica horrível pra você conseguir enxergar o número deles ali.
Também, também. E como o jogo de pré-temporada, a rotação é muito grande, muda muito jogadores, você não consegue ficar vendo direitinho quem é cada. Vai sempre mudando, você, porra, vou prestar atenção no Dorance Armstrong. Só que aí, porra, o snap seguinte ele já saiu, já tem um outro cara com outro número, você já não sabe qual é o número, quem é quem. Vai ficando essa bagunça toda, é horrível.
De center mesmo, foi lá, eu comecei a ver, era o Biadish. Aí passou um pouquinho, já entrou o Connor Williams de center. Aí falei, cara, como assim? Tão cedo o Connor Williams de center? Aí do nada voltou o Biadish. Aí depois foi o... que lá, que eu não sei, até esqueci o nome do rookie, que é center também. É, o Farniok, que é 68. Cara, é muita mudança. Você, pra pegar em pré-temporada é complicado demais.
Pois é, e pra fechar esse jogo, eu queria comentar também do Nis Wander, né, nosso Panther barra Kicker, e ele acertou todos os chutes, né, a gente falou que não podia exigir muito, e ele foi relativamente bem, não teve nenhum chute bizonho assim. Infelizmente, eu acho que é um cara que vai ser cortado, porque a gente tem um Kicker veteranaço, tipo, bem com bastante confiança por parte do coordenador do Special Teams, e a gente contratou um outro Panther de confiança do coordenador, né. Então, por conta disso, eu acho que vai acabar sobrando pro Nis Wander, mas eu acho que é um cara que tinha um potencial aí, pelo menos como Panther, não como Kicker, mas como não, Panther.
Como Kicker, esquece.
Pois é, mas como Panther, eu acho que ele podia brigar.
Apareceu pouco o Brian Unger em jogo, né?
Pois ele, acho que ele tá machucado. Tipo, ele não tá jogando.
Então, mas pelo jeito, eu acho que ele vai acabar sendo o titular. É, realmente. Eu queria o Nis Wander. Pra mim, tava bom.
E do mesmo jeito que eu queria o Kai Forbath, não o Zuerlein, né? Porque o Forbath, ele tinha fechado a temporada de 2019 muito bem pelo Calvo.
Aí, porque aí vai valer o pro Panther. E, tipo, eu tô querendo valer isso pra Kicker, mas não valer pra Panther, né? Mas o Zuerlein tem muito mais nome, né?
Eu acho que o Kai Forbath, ele foi cortado, tipo, antes da pré-temporada. Tipo, não deixaram nem ele competir. Então, eu acho que ele merecia brigar pela vaga, enfim. Isso eu comentei ano passado. E o Forbath foi um dos melhores apelidos, cara. Cobra Kai. Porra, maravilhoso esse apelido, cara.
Né? Quem é das antigas também vai saber quem que é.
Tem série do Cobra Kai nova aí, pô.
É, pior. Eu ainda não assisti.
Ressuscitaram a série aí e foi pra Netflix, já tem não sei quantas temporadas. Eu não assisti também não, mas o pessoal que assistiu gostou. Mas fechando o jogo, tipo, só pra comentar também do Ben DiNucci, tipo, eu não achei que ele foi muito bem não, mas eu acho que ele foi ok. Ele foi bem melhor do que foi contra os Steelers, ele mostrou, tipo, uma segurança um pouco maior. Eu não acho que isso vai ser suficiente pra ele ficar no elenco, talvez no practice squad, mas pelo menos mostrou uma evoluçãozinha, né? Não foi aquela tragédia que a gente viu contra a Pittsburgh.
Problema é que essas evoluçõezinhas dele não vai adiantar muita coisa, né?
Pois é, ele precisa de mais do que isso, né? E antes de a gente falar do próximo jogo, né? O Cowboys fechou a pré-temporada em Oxnard, na Califórnia, e voltou pra Dallas, agora no seu CT, né? No The Star, o time voltou a treinar lá, com a presença de público e bastante gente, né, no treino, né, Vinícius?
Cara, vou te falar, deu mais público que em jogo do Chargers em temporada regular.
Pô, se você pegar jogo de Brasileirão aí, cara, tem mais público que muito jogo. Quando tinha portão aberto, obviamente.
Certeza. Eu não lembro quantas pessoas cabem naquele mini estádio, digamos assim.
Cara, eu acho que é uns 15 mil.
Tava lotado, tinha uma parte que tinha gente de pé, atrás de uma das end zones. E pelo que eu li, tipo, a galera, o segurança tava mandando a galera vazar, tipo, que a galera que chegava querendo assistir o treino, falou assim, pô, vai embora porque não tem mais espaço aqui.
Pois é, pra você ver, 12 mil pessoas. Cara, a média de público do Brasileirão é, tipo, mais ou menos isso aí. Pior que você via, tipo, jogo de pré-temporada, bobo, tipo, Cowboys, tipo, jogo de última semana. Cowboys e não sei quem, time que o pessoal sabe que só nenhum titular ia jogar. Aí você via quanto de público deu, porra, 50 mil no AT&T. Você fica, caramba, cara. Muita gente. 50 mil se enche praticamente todos os estádios do Campeonato Brasileiro de Série A. Série B, com certeza.
A diferença de público é surreal, né?
É muita coisa, cara. A média de público da AT&T é, tipo, mais de 80 mil.
Não, e agora, tipo, e outra, para um treino, foi um treino noturno, né?
Pois é, e dia de semana, né?
E dia de semana, a galera trabalha no outro dia de semana, lotado, e assim, tudo isso, será que foi só porque a gente não teve nada de treino ano passado?
Eu acho que tem um pouco disso também, mas no geral você vê, tipo, movimenta muita gente, assim, treino, jogo, e não só no Cowboys, tá? É, na NFL toda, você vê Lambeau Field lotado pra assistir treino de training camp do Green Bay Packers. 70 mil pessoas no Lambeau Field pra assistir um treino, é uma coisa de maluco, cara. Não vem nenhum outro esporte no mundo, acho que é uma coisa que a NFL consegue fazer muito bem, consegue explorar muito bem esse negócio. Em relação aos treinos, uma coisa que eu queria destacar é que o Malik Hooker tá treinando bem, né? Ele tá jogando bem e é capaz de que ele jogue contra o Houston Texans. Você espera que ele comece a temporada como como titular, Vinícius? Como é que você vê a situação do Malik Hooker?
Cara, eu espero que sim. Eu quero ver ele contra o Texans jogando, não a maioria dos snaps, né? Mas, tipo, tendo pelo menos, sei lá, um quarto de snaps. A depender, logicamente, porque, né, tá voltando da lesão de Aquiles dele e tudo mais. E quem sabe ele jogue pelo menos um pouco no último jogo nosso. No quarto jogo de pré-temporada, que é contra... Jaguars, não?
É o Jaguars, sim.
Ah, tá, então. Mas, ao meu ver, ele tem tudo pra ser titular. Ele só precisa ter um pouco mais de constância no treino, lógico. Ele tava vindo treinando um pouco, porque já veio planejado esses treinos leves pra ele por conta da lesão e tudo mais, sem treinar muito tempo. Agora, essas últimas semanas, eu espero que ele tenha um maior tempo de treino com o primeiro time, né? Com o time titular. Eu imagino que o McCarthy vai fazer isso, o Dan Quinn e tudo mais. Pra na hora que chegar na semana 1, nos treinamentos da semana 1, falar assim, pronto, na hora que saiu o depth chart do Dallas oficial, tá lá, titular, um dos safety titular, Malik Hooker. Eu não sei se ele joga de FS ou de strong safety. Eu realmente, de cabeça, eu não sei. Eu teria que olhar aqui.
Eu acho que é free safety.
Mas ao meu ver, vai ser o Damone Kazi. Não sei se você viu isso, o Prat, Damone Kazi brincou que falou que eles são o...
Irmãos Aquiles lá, né?
É, o Aquiles Boy.
Porque os dois vão pegar um tendão de Aquiles, aí um foi na perna no pé direito e o outro no pé esquerdo, então meio que combinaram.
É, então, eu acho que os Aquiles Boys serão ambos titulares na hora que iniciar a temporada.
Pô, e sinceramente, eu acho uma baita dupla. Eu gosto do Donovan Wilson, acho que é um cara que, tipo, pra ser um primeiro reserva, um reserva imediato, um cara pra entrar em algumas situações, assim, eu acho ótimo. Um upgrade muito grande do que a gente tinha, porque esse cara que a gente tinha antes era o Darian Thompson. Os titulares eram o Xavier Woods e o Donovan Wilson. Então, pra gente pegar o Damonte Kizzy, que tá treinando bem, Malik Hooker, que tá treinando bem, pra mim é um upgrade muito grande na defesa, e eu tô com a expectativa alta em relação a eles. Vou ficar muito decepcionado se a defesa não for bem esse ano, porque a gente fez um investimento muito grande na defesa. Tanto em contratação de técnico, quanto free agency, quanto em draft, foi um investimento muito grande na defesa. Muito grande. E eu espero que ela seja, no mínimo, na média da liga. Não precisa ser boa. Muito boa. Eu quero que ela seja, tipo, cara, sei lá, top 12, assim, da NFL. Tá bom. Acho que isso já é o suficiente pra fazer o Cowboys ir longe.
Maravilhoso. Tá ótimo demais.
Tipo, se for a top 1, pô, perfeito, óbvio, mas, tipo, pô, não é uma coisa que a gente acredita que vai acontecer de um ano pro outro. Mas... só de ser uma defesa boa, que consiga segurar as partidas, e a gente com o ataque que a gente tem hoje, né, considerando todo mundo saudável, é um time muito forte, cara. Um time, pô, favoritaço pra divisão, no mínimo.
E vou te falar, quando tiver os cortes pro 53, eu imagino que a gente só vai levar 4 safeties. O Darian Thompson, aquele outro safety que veio do Falcons também?
Curse.
É o Curse.
Ele veio do Lions, eu acho.
Curse, o Darian Thompson, que são, né, os dois, digamos assim, mais nomes conhecidos, além do que a gente já citou aqui, ambos vão ser cortados. Porque vai ser Kazi e Hooker, Donovan Wilson, como você disse, o Mukwamu. O Mukwamu, pra mim, vai ser a surpresa, digamos assim, desse grupo de safety. Vai subir, vai ser o reserva imediato. Donovan Wilson, o outro reserva imediato. E, assim, como todo mundo que a gente contratou é contrato de um ano, basicamente... eu não acho que a gente vai ficar com todo mundo de novo pra 2022, né? Eu imagino que um fique, o outro vai embora. Se, por exemplo, a gente fica com o Hooker e o Kazi vai embora, o Donovan Wilson já sobe. E aí ele já vira titular. Pra mim, tipo, já é mais ou menos essa visão, essa temporada pra temporada 2022. Já até pensando no ano que vem.
Eu acho que o Mukwamu é uma situação complicada, eu não sei se ele vai entrar não, mas eu acho que é uma situação, cara, que os jogos da pré-temporada podem decidir, a gente ainda tem mais 2 jogos, mas você tá falando de cortes aí, o Cowboys já começou a fazer seus cortes pra temporada regular, né? Nessa semana os times já tinham que reduzir o elenco de 90 para 85 jogadores, e aí o Cowboys obviamente teve que tirar 5 jogadores do seu elenco titular, e desses 5, 3 foram pra lista de lesionados, são eles o fullback seu, Olonilua, que tava jogando meio que de running back, né? Ele foi uma lesão no pescoço. Além dele, o linebacker calouro Anthony Hines e a nossa escolha de quarta rodada de 2020, como eu antecipei, o Reggie Robinson, uma lesão no pé. Então são 3 jogadores que foram para a lista de lesionados e pior regra da NFL, os jogadores que vão para a lista de lesionados nesse momento da temporada não podem voltar, ou seja, já estão fora da temporada. E além deles, o time dispensou o cornerback Kyron Brown, que foi contratado meio recentemente, né, para ocupar espaço, e o wide receiver Brandon Eagles, que a gente comentou bastante dele aí, de undrafted, justamente pelo nome dele, Brandon Eagles. E, sinceramente, foi um cara que, na Universidade de Texas, foi ok, foi bem, tipo, não era, oh meu Deus, que wide receiver espetacular. E eu esperava que ele poderia ter um pouco mais de chances, assim. Por exemplo, o que a gente viu o Malik Turner fazendo. Esses wide receivers, assim, meio obscuros que aparecem no segundo tempo, eu achei que ele poderia ter um pouco mais de chance. Mas quando eu vi que contra o... no jogo contra a Arizona ele basicamente não apareceu, já é um sinal esquisito, olha. Onde que ele ficou pra trás. E como a gente não tá no dia a dia no treino, a gente não pode saber se ah, foi um corte justo ou não foi um corte justo. Sinceramente, eu acredito que possa ser justo sim, porque foi um cara que não conseguiu nem aparecer no jogo. Inclusive, o time não vai boicotar de propósito um cara que é melhor que os outros, né?
Só pelo sobrenome, né? Não, a gente não é a quinta série.
Te surpreendeu alguma coisa desses cortes? Você já esperava? Ou foi sinceramente irrelevante, porque... são só os primeiros jogadores, assim.
Ah, eu acho que entra nessa última categoria, Plat. Eu não lembrava que o fullback... eu não vou repetir o nome dele porque é difícil demais. Mas o fullback, eu não lembrava que ele tava com uma lesão, tipo... digamos assim, que fosse tão séria a ponto de mandar ele pra IR já. E outra, dificilmente a gente levaria um fullback para pro 53 também, né? Mas Dallas quis manter que, tipo, que a gente poderia dispensar ele, como a gente fez com o Anthony Hines, foi o wave de injured, né? Não entrou pra IR. Então já tá dispensado. A gente poderia fazer igual pro Cefo, mas a gente colocou ele na IR, então, tipo, ano que vem meio que tá garantido no time. O Reggie Robinson, pra mim, tipo, não é que seja uma surpresa, mas sim que seja... cara, foi basicamente uma escolha jogada fora, digamos assim. Não jogou, não fez nada no training camp em ano passado. Já era uma escolha vinda, né, de Mike McCarthy, do nosso antigo coordenador defensivo que me sumiu o nome, que era do...
Mike Nolan.
Isso, Mike Nolan, que era do Niners e tudo mais. Já naquela época, já mostrava que ele... vamos mudar ele pra safety, agora mudou ele de novo pra cornerback. Em qualquer posição que ele for jogar, tem uma concorrência gigantesca pra ele. E ele... tá mostrando que não consegue evoluir. Ok, joga ele pra IR, ano que vem, vê o que faz com ele, porque se eu não me engano, se são 3 anos de contrato de calouro, ano que vem ele ainda tem um contrato garantido e qualquer coisa dispensa, que não vai nem fazer preocupação nenhuma no salary cap também, né? Mas eu, sei lá, na hora que ele foi escolhido, eu imaginava que ele poderia ter um pouco mais de relevância, não que ele fosse titular, porque titular seria bem difícil, mas um pouco mais de relevância no elenco do Cowboys, eu imaginei que poderia ser.
Pois é, né? Ele praticamente não jogou snaps na temporada regular. Foi igual o Bradley Anai. Inclusive, eu esperava que o Anai fosse ficar numa situação parecida com a dele esse ano. Só que o Anai parece que começou a jogar bem e tudo mais, tá ganhando mais oportunidade. O Reggie Robinson não mostrou nem muito isso. Foi um cara que eu não tinha gostado da escolha na época. E como você falou, foi improvisado de safety, foi trabalhando pra safety, aí depois volta pra corner, aí não sei o que, fica nesse vai, não vai. É um cara que tava muito cotado pra ser cortado esse ano, né? Então, a lesão veio de uma forma que meio que conseguiu manter ele pelo menos para a próxima temporada. Talvez não seja uma lesão séria a ponto de ficar para o resto da temporada fora, mas como ele foi para a lista, ele já tá fora. Mas talvez sirva como uma oportunidade para o Reggie Robinson. Cara, vou focar, vou treinar para cacete durante esse tempo todo, melhorar para chegar voando na próxima pré-temporada e, cara, garantir a vaga no elenco, que hoje ele é uma peça fora do baralho, uma carta fora do baralho. Um que era assim e tá voltando é o Maurice Kennedy, né? Que a gente considerava ele como carta fora do baralho e um cara que chegou no pré-temporada voando, treinando muito e agora tá aí. Vai cavar a sua vaga no elenco principal. Então, por que o Red Robson não pode ser esse cara no que vem? Então, vamos ver como é que ele vai reagir em relação a isso.
E você lembra, Prat, quando o Kennedy foi contratado, a gente ficou tipo, who? Quem que é esse cara? vai ter diferença. Foi uma contratação, tinha todo mundo. Eu, acho que o Diego comentou isso, uma galera comentou, a gente brincou no grupo de assinantes, tipo, vai ser uma contratação pra elevar o elenco ou vai ser aquele tipo de contratação só pra... Estilo JJ de free agency, que vai ser só pra dar um migué no torcedor que não, pô. A gente fez movimentação na free agency e contratamos um corner. Aí, ano passado, ok, ele optou por conta da Covid, razões pessoais, a gente, né, compreende totalmente. E esse ano, cara, tá demonstrando ser um jogador que jogou pra baixo qualquer dúvida que poderia ter sobre ele.
Eu fiquei surpreso com o Maurice Kennedy, da forma que ele tá treinando, da forma que ele vem desempenhando. E acho que tem uma chance dele bem grande, não só de fazer parte do elenco, mas também cavar uma vaguinha de titular aí, ainda mais tipo Kelvin Joseph não tá bem, Anthony Brown mais ou menos. Então, de repente, cara, eu acho que ele pode ser titular em algum momento da temporada regular. Mas falando de titularidade, o Cowboys vai jogar contra o Houston Texans nesse fim de semana. Outro horáriozinho, se você reclamou do horário do Cardinals, você também vai reclamar do horário desse, porque é um jogo sábado, 9 horas da noite. Então, um horário péssimo, um jogo bem pra gente reclamar de horário de novo. É o primeiro jogo do Cowboys em casa surpresa nessa pré-temporada. E tem a dúvida se os titulares vão jogar ou não, né? Parece que se o Deck fosse jogar em alguma partida, seria essa. Ele fez uma ressonância magnética no ombro e não tinha dado nada, né? O Calvo está se precavendo bastante com ele. Você acha que ele vai jogar um pouquinho nesse jogo, Vinícius, ou não?
Primeiro, Prat, só comentar sobre esse horário aí. Pra quem é solteiro, sai, se for pra sair de casa, sai na sexta-feira. Deixa o sábado pra assistir o Cowboys, pô. Deixa o sábado pra assistir o Cowboys. E assim, se eu já tive que assistir Cowboys e Cardinals, né, depois, de forma gravada e tudo mais, eu espero que Cowboys e Texans seja um joguinho melhor, porque eu vou ter que fazer de novo, vou ter que assistir de novo. Vou assistir na segunda-feira ou na terça-feira, não sei bem quando eu vou assistir esse jogo.
É o cara que gosta da batata frita murcha, esquentada, né?
Eu até queria assistir o jogo ao vivo no sábado, mas eu vou estar viajando bem nesse dia e não tem como dormir tarde pra acordar cedo no domingo. Tem coisas muito importantes pra fazer no domingo. E aí, tipo, eu vou ter que assistir na terça-feira, cara. Eu vou ter que assistir esse jogo condensado de novo. E eu espero que tenha, sei lá, melhores jogadas pra acompanhar. Mas falando sobre o deck, eu acho que não. Se ele for, sei lá, 10 snaps no máximo, acho que nem isso, se brincar, a gente coloca ele pra jogar. O Emery Cooper, né, que é outro que também a gente tava pensando sobre, se joga ou se não joga, parece que ele vai jogar e vai ser limitado a no máximo 10 snaps também. Aí vai ser uma drive. A primeira drive do time, pode ser que a gente tenha Gallup, Lamb e Cooper, só pra ter um gostinho de como vai ser a semana 1, né, contra o Bucks. Tirando o Cooper, que, né, já vem há muito tempo também sem jogar, né, sem treinar e sem jogar, o deck eu acho que não tem necessidade. Deixa ele só pra semana 1 contra a defesa do Bucks. Pra que ter a chance da gente tomar um sec e acabar machucando ou piorando ou agravando nessa, né, essa lesão no ombro dele?
Pra você ver, né, que a gente não tinha medo nenhum com o deck em relação à lesão, pô, jogando direto 2016, 17, 18, 19, sempre tomando pancada. E aí, na primeira lesão que ele teve, a gente já trata ele como se ele fosse feito de cristal, né? Pode encostar, não pode fazer nada. É uma parada como as coisas mudam, né? A gente tá tratando ele como o Cowboys tratava o Tony Romo, no fim da carreira do Tony Romo, que, cara, qualquer coisa pode machucar, tem que poupar, tem que preservar. O Romo, a partir de 2014, que ele começou a ter um problema nas costas, no fim de 2013, né, que ele fez cirurgia e tal, toda quarta-feira ele tinha que repousar, ele não treinava na quarta, tipo, jogo domingo, ele não treinava na quarta, treinava na quinta e sexta, tudo preservando, tomando todos os cuidados possíveis e tal, e o deck tá meio que, não na situação do Romo em relação à lesão, mas na relação à super proteção em cima dele, né, com meio medo de poder se lesionar de novo. E o deck nunca foi um cara de se machucar, né, a infelicidade que ele teve ano passado, e agora a gente tá vendo isso. Mas eu acho que ele deve jogar, tipo, pô, uma campanhazinha, tipo, nem que seja só pra entregar a bola pro Zeke. Eu acho que eu colocaria o Zeke pra jogar um pouco também. O Amari Cooper eu não sei. O Amari Cooper falou que ele vai pro jogo e tal. Ele deu até uma entrevista agora há pouco falando algumas coisas. Falando até da personalidade dele, porque ele é um cara que sempre parece estar meio, não desmotivado, mas ele não é aquele cara meio fanfarrão, que gosta de trash talk, gosta de falar. Tipo, o Zeke é um cara que você olha de longe, você já vê que ele tem um jeito meio mais fanfarrão. O Sid Lamb é um cara, tipo, mais espontâneo. E o Amari Cooper, cara.
O Cooper, ele parece que tá toda hora bravo com alguma coisa, né?
Pois é, ele eu acho que ele é mais na deles. Você não vê ele muito, tipo, vezes vídeo de sideline, você não vê ele gritando, falando, tipo... Pensa no Dez Bryant. Dez Bryant é um cara que, pô, falava pra cacete, motivava geral, não sei o quê. E o Amari Cooper é aquele cara mais na dele. Inclusive, eu acho que se eu fosse ser amigo de algum jogador, acho que seria do Cooper, cara. Que eu sou mais ou menos assim, meio mais caladão na minha, não sou de sair falando.
Mas aí tu ia ter que aprender a jogar xadrez. Pra ser amigo dele, tem que jogar xadrez.
Mas, por exemplo, o Micah Parsons chegou, é um cara meio fanfarrão desse também. Deu até pra ver no Hard Knocks, não sei se vocês estão vendo. Eu não sei se saiu no HBO Max também, que é a série da HBO. Não sei se saiu no Brasil. E eu sei que a ESPN transmite em alguns momentos da grade dela. E com legenda em português. Eu não sei ainda se transmitiram o primeiro episódio, se não vão. Essa semana saiu o segundo. Da semana passada, meio que falou o começo do training camp, né, em Oxnard. E até o jogo contra os Steelers, assim, mais ou menos. Meio que comentando algumas coisas. Mostrou que o Zeke disse que nunca embalou um presente na vida. Ele ia colocar o papel de embrulho de presente pro deck, e ele não conseguia, cara. Ele teve que abrir o celular no YouTube, no tutorial, pra conseguir fazer um embrulho de presente que ele nunca tinha feito na vida.
Cara, mamãe que sempre será que fez embrulho pra ele? quando era criança.
Mamãe Elliot, né?
É, Mamãe Elliot.
Mas, sinceramente, eu também não sei muito bem, não. Tipo, eu consigo fazer? Consigo, mas fica todo esculhambado.
É aquela coisa, cara. Embrulho de presente vai ser rasgado.
Tipo, é só pra não ficar meio enrugado, meio com cara esquisita. É só tentar ficar lisinho assim e pronto. Mas também eu não posso ficar sacaneando muito o Zeke, que eu sou tão ruim quanto. Cara, também teve uma cena no Hard Knocks que o Sid Lamb recebeu uma bola e aí um cornerback foi meio que marcar ele, aí o cornerback meio que deixou o braço assim, tipo, ele não vai dar uma porrada, vai dar um teco. Meio que só deixou um braço assim pra meio que mostrar, ah, se fosse em situação de jogo eu teria dado um teco aqui. E não é que o braço, acho que foi o Nashon Wright, cara. Não é que o braço acertou exatamente onde não podia acertar no Sid Lamb.
Ah, eu vi, aí o Sid Lamb ficou assim, porra, né?
Nas partes íntimas, assim, aí o Sid Lamb agachou assim, puta. Aquela cara que você faz quando você toma a pancada.
Que não é boa.
Pois é, e teve umas cenas assim, aí teve uma mostrando algumas coisas do Mike McCourt, algumas, tipo da pré-eleção pra motivar ele, mostrando umas cenas do filme Austin Powers. O pessoal, a galera se divertindo e tal. É bem legal o Hard Knocks, cara. Bem legal.
Cara, infelizmente o Hard Knocks não pega... Ele só pega pré-temporada, né?
Sim, só pré-temporada.
O All or Nothing que pega durante a temporada regular.
Foi. E foi de 2017 do Cowboys que teve o...
Faz um tempo já. Mas assim, queria dizer que o quanto eu queria um All or Nothing pra ver o Mike McCarthy esmagando a melancia no passado. Cara, eu pagava uma grana pra ver esse vídeo.
Eu não vi o Hour Nothing do Cowboys 2017. Tem no Amazon Prime, inclusive, se você quiser ver, assistir. Também acho que vale a pena. Todo mundo falou que é muito bom. Todos os Hour Nothings o pessoal fala muito bem. E eu não vi o do Cowboys.
E eu só vi o do Cowboys. É bom, sim. É bom pra...
E no Hard Knocks desse mostra o Jerry Jones tomando um cafezinho na ligação. Aí, tipo, ele toma um café comendo um cheeseburger. Eu fiquei, caraca, combina muito não. Tipo, cafezinho da tarde. Tipo, o que, que você vai acompanhar o café? Um cheeseburger.
Não, não foi nesse cheeseburger ou foi na batata frita que ele ficou tacando sal até não querer mais.
Foi no cheeseburger. Caraca, que ele botou de sal ali. O que é isso, cara? Você tá velho já, não pode ficar botando isso de sal não, cara.
Não, 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 não pode brincar com a saúde desse jeito não, cara.
Tipo, eu na idade dele, eu já nem ficava pensando muito em comer muito cheeseburger, cara. Ainda mais colocando sal assim, eu fiquei, que isso? Vai com calma aí, JJ. Porque, sinceramente, não dá pra brincar com a sorte não, cara. Ele tá ficando velho. Não,
eu acho que todo mundo no Twitter falou assim, cara, como assim, né? George Jones, você é dono de uma equipe, não. Não só da equipe, mas, né, tipo, você é multimilionário, comendo um cheeseburger, tacando esse tanto de sal, cara, tu quer morrer rápido assim, desse jeito? Não pode.
Cara, eu não coloco sal no cheeseburger não, cara. Porque, tipo, o queijo já é meio salgado, a carne já é temperada, e tem o pão que é, sei lá, mais ou menos, né? Mas eu não colocaria sal no cheeseburger não.
Se aqui, pra gente, Brasil, a gente já acha meio, né, tipo, já é meio salgado e tudo mais, imagina nos Estados Unidos, que é tudo elevado.
Pois é, as bombas calóricas lá. Pô, teve, mostrando o jogo contra o Pittsburgh Steelers, teve uma hora que mostrou na arquibancada a mãe do Micah Parsons, o balde de pipoca que ela tinha lá, mano, caraca. E cara, pipoca lá, tipo, eles capricham na manteiga. Todas as vezes que eu comi pipoca nos Estados Unidos, eu passei mal, porque é, tipo, é muito gorduroso, muito gorduroso. Baldão, assim, de pipoca, que isso, cara. Isso aí, eu como, eu morro, cara. Talvez meu estômago seja fresco, bem possível, mas às vezes que eu comi pipoca lá, eu passei mal, tipo, pipoca de cinema. E eles ainda têm, tipo, um negócio, uma máquina que você aperta, assim, tipo, geralmente se aperta, sai a ketchup, mostarda, mas tem uma que se aperta só pra sair manteiga, assim. Aí os caras apertam e fica botando, assim, na... A pipoca já tem manteiga naturalmente, manteiga e sal. Aí os caras apertam, fica enchendo aquilo de gordura, cara. Meu Deus do céu, eu já tô enjoado só de lembrar. Mas vamos falar do jogo aqui, que a gente tá falando muita bobeira.
É o horário tá dando fome.
Cara, jogo contra o Houston Texans, tem alguma coisa que você espera do jogo, assim? Óbvio que a gente não, que a gente espera que ninguém se machuque e tudo mais, mas você quer ver mais de algum jogador? Você acha que tem alguma posição em aberto? Como é que você tá, tem alguma situação, assim, específica que você quer assistir?
Ah, Plat, pra mim, não só pra mim, né, tipo, a gente já, né, que já acompanha bastante tempo, a gente vê que o terceiro jogo é aquele jogo que entra, né, titulares por mais vezes, né, tipo, joga um pouco mais de snaps às vezes e tudo mais. Então, lógico, eu quero ver um pouco da galera que vai ser titular na semana 1, jogando pelo menos uma drive, ok? Mas pra mim, eu acho que vai ser a semana de algumas decisões. Por exemplo, ok, a gente já colocou, tipo, quem vai ser nossas reservas de linha ofensiva? Tiny Sack vai ser titular de tackle? Connor McGovern, ok, já é o nosso swing guard. Mas a gente vai levar o Terrence Steele, vai levar o Brandon Knight, né, tipo, esses quatro, a gente vai levar 9 jogadores de linha ofensiva. Acho que já é algo pra gente poder tentar pensar sobre isso enquanto assiste o jogo. Quem vai ser titular de linha defensive tackle, principalmente? o Oza e quem mais? O Carlos Watkins? Cal Urban? Que eu não vi ninguém citar o Cal Urban durante, durante esses jogos de pré-temporada. Eu não sei se ele jogou. Eu não vi em nenhum lugar Snap Count de pré-temporada.
É Brent Urban, né?
É, Brent Urban. É, o Cal Urban é o ator, pô. O Brent Urban. Porque, assim, não tem nenhum maluco que faz Snap Count de pré-temporada, né? Pra site.
Cara, eu vi alguns no Pro Football Focus, mas era só dos titulares. Tipo, ah, só do Michael Gallup, Sid Lamb.
Eu quero ver quem vai ser. Quem vai ser titular na semana 1 de Defensive Tackle? Porque parece, ok, parece que o Oza vai ser, mas tem alguém que pegar a vaga do Neville Gallimore. Como que vai ser Defensive End? Defensive End a gente vai ter que cortar alguns jogadores aí. Terrell Bashan vai entrar? O Bradley Anae vai ser cortado? Ou não? Dorian Armstrong, pra mim, acho que é um cara que consegue já segurar como sendo o segundo Defensive End, o reserva imediato do DeMarcus Lawrence. Mas a gente tem que ver quem vai ser o reserva imediato do Gregory. Tem uma renca de jogador nessa parte de defensive end, defensive tackle, que alguns vão ter que ser cortados na hora que chegar no 53. E eu acho que esse terceiro jogo, principalmente, pode decidir quem fica ou não no time. Eu não sei, eu acho que na posição de corner também já começa a se decidir quem vai ser os seis. Se o Anthony Brown pode ser cortado ou não. Se o Jordan Lewis, a lesão do Jordan Lewis é séria ou não é séria?
Pode sobrar pro Lewis. Mas pra lista de lesionados, não cortada. Eu acho que o Cowboys pode acabar fazendo a mesma coisa que fez com o Red Robinson.
Sim, eu também imagino, Pode mandar ele pro IR.
E de linha defensiva, né? Eu não sei se o DeMarcus Lawrence deve jogar essa partida ou não, mas o Randy Gregory deve jogar, né? Então é bom a gente ver, porque é um cara que a gente viu falando muito bem dele, né, Vinícius? Na pré-temporada toda a gente viu o pessoal elogiando o Randy Gregory. Na temporada passada, quando ele voltou jogando bem. Então vamos ver se ele vai surpresa, expectativas, né? O que a gente pode assistir dele. Esse jogo de pré-temporada é o melhor, assim, pra assistir, porque é o que os titulares ficam em campo um pouco mais de tempo. Quando a pré-temporada tinha 4 jogos, o terceiro jogo era sempre o melhor, assim, de ver, porque era justamente quando os titulares jogavam, sei lá, um quarto inteiro, uma coisa assim. Agora que a pré-temporada tem 3 jogos, seria o do meio. E esse jogo do meio é esse que o Cowboys está jogando. Óbvio que o Cowboys jogou 4 jogos, porque jogou do Hall da Fama, então esse terceiro é o terceiro, então daria no mesmo. É o jogo que os titulares jogarem, porque o último jogo ninguém vai jogar, titular esquece. Mas esse jogo a gente pode ver um pouquinho mais de entre os titulares, né, Vinícius? E aí, além dos reservas que você comentou e tudo mais, a gente pode ver Randy Gregory, DeMarcus Lawrence, Sid Lamb jogando mais, Michael Gallup, o próprio Zeke, que ainda não jogou, né? E além da secundária, dos linebackers, tipo, a gente pode ver alguns jogadores jogando um pouco mais e observar, cara, será que ele tá bem, será que tá mal? E eu acho que isso pode ser um fator a mais pra ver no jogo, né? Além de ser o próprio Cowboys, né? O próprio Cowboys já te faz querer assistir pelo menos um pouco.
E assim, quem sabe chama torcedor brasileiro pra assistir, né? Essa ter esses jogadores um pouco, titulares um pouco mais em campo e tudo mais.
E aí vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser o jogo, como é que o Cowboys vai se portar. Eu quero ver também os quarterbacks também. Cooper Rush, eu, cara, não acho Cooper Rush ruim, não tenho achado ele um grande problema assim. Vamos ver o que o Dinucci pode aprontar também, se a gente pode ver alguma coisa dele. Eu espero que vença também, cara, tipo...
É bom vencer, né?
Pois é, óbvio que, pô, se perder não tem problema se perder, mas, pô, ninguém gosta de perder, né, cara? Você quer vir assistir uma vitória. Quando a gente virou, tipo, tava ganhando o jogo contra o Cardinals depois do touchdown lá, eu fiquei, putz, cara, vamos vencer finalmente. Aí cedeu 2 field goals no finalzinho, eu fiquei, pô, é sério isso? É sério? E é chato perder. Não, a vitória não é fundamental, longe disso, mas é sempre bom ganhar, né?
E assim, Prat, eu não sei, né? Você acha que, tipo, ok, a gente vai acabar decidindo, a gente vai acabar vendo isso daqui umas semanas, mas se a gente vê o Cooper Rush tendo mais tempo de jogo, por exemplo, que do Ben DiNucci, será que isso pode ser, tipo, um sinal que a gente vai levar 3 quarterbacks?
Não sei. Eu acho bem difícil levar 3 QBs, sinceramente. Bem difícil levar 3 QBs.
E se for levar, eu acho que vai ser muito pelo medo do deck. E aí, tipo, pode ser que esse ombro dele não esteja assim tão bem como é toda hora tá falado.
E falando em QB, o Josh Rosen foi cortado do 49ers agora, nessa leva aí. E daí já começa. Será que cabia em Dallas? Não sei o quê. Sempre que tem um jogador cortado assim, meio mais ou menos. Tinha tipo um cortado do Jaguars. Ah, será que cabe em Dallas? Sempre assim.
Alfred Morris no Giants. Será que volta pra fazer par de running back e tal?
Pois é. E eu gostava do Morris em Dallas, tá?
Eu também.
Eu fiquei até triste quando ele saiu, porque ele era um bom reserva pro Zeke.
Eu gostava dele. Ele era um bom jogador. Só não gostava dele no Redskins.
Até porque ele acabou com o Cowboys em 2012, assim.
aquele ano que ele jogou bem.
Somente 2012.
Foi junto com o Robert Griffin, não foi?
Foi.
Cara, esses dois, nossa senhora, era uma raiva que a gente passava.
Foi o RG3, foi na primeira escolha, e o Alfred Morris foi, tipo, sexta rodada.
Então, aí você não sabia se era o Morris que carregava a bola, se era o Griffin que carregava a bola. Nossa senhora, vamos nem passar raiva aqui, não.
Mas enfim, você quer deixar mais algum recado, falar alguma coisa?
Ah, acho que não, eu só espero que seja um bom jogo pra eu poder assistir ele depois mesmo. Só isso. Não peça mais nada.
É um jogo sábado à noite, eu acho que dá pra pedir uma comida legal, assim, em delivery, tipo, umas 8 e pouca, e pra chegar na hora do jogo. Pô, se você comer um negócio legal assistindo o jogo, já dá uma animada, né? Você vê que eu tô falando bastante de comida nesses últimos tempos aqui no podcast, né? Porque, cara, eu amo comer. Comer é muito bom. E, tipo, pô, comer um hambúrguerzinho, sem muito sal, igual o Jerry Jones, tomar uma cervejinha assistindo o jogo, fazer um agrado, pelo menos pra compensar o que a gente assiste vendo as reservas em campo, vale a pena, né? Então aproveita aí que... Não estamos ainda tão no fim do mês, então ainda tem um dinheirinho sobrando aí na conta. Dá pra comer, pedir um negocinho legal pra comer e assistir o jogo. Mas então é isso. Eu acho que a gente vamos ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez os nossos ouvintes, os nossos apoiadores. E é isso aí. Valeu, galera. Aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!